o 15-0 cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce esta semana, numa semana que antecede, são dias que antecedem esse clássico. Vamos ver se é pivotal ou não, meus amigos, depois da vitória em Portimão. Confiantes, estão confiantes como o assassino de dragões, já não me lembro como é que é o nome dele, o caça-dragões ou assim.
Acho que nunca soube o nome dele.
Foi não, é o estou confiante, meus amigos, confiantes?
Sempre, sempre. Nunca deixa de estar.
Né? Até fomos agora aqui em uníssono.
É verdade.
Sempre.
Quem diria, hein? Quem diria?
É verdade.
O Teixeira normalmente está grumpy. Hoje vamos analisar essa semana que começou com um desastre na Liga dos Campeões, o jogo com o Portimonense e esse Benfica-Porto. Mas antes disso, só dizer que, meus amigos, estamos a assistir a um Benfica completíssimo, ao contrário do que se diz nessa imprensa, desde o início da temporada. Faz tudo bem, ataca, pressiona, marca golos, comete erros parvos, sofre golos no seguimento desses erros parvos, um jogador joga a defesa esquerda e a defesa direita no mesmo jogo, tudo literalmente pode correr bem ao Benfica, do bom ao pior. Entrada desastrada na Liga dos Campeões contra uns meninos que correm muito, um menino que também correu muito foi António Silva, na direção do Balneário nesse jogo, e Trubin, que sem saber muito bem porquê, correu muita tinta nas imprensas desta vida. Podemos falar sobre isso hoje. Para esquecer, nada melhor do que um cálice de Portimonense, 3-1, Neres a brilhar como manda a lei, e agora, meus amigos, queremos a segunda rodada, não um cálice, mas a garrafa inteira, sexta-feira, contra o Porto. Fique desse lado, caro ouvinte, hoje, nesta cabazada do Benfica, analisamos o essencial sobre a atualidade do gigantesco. Vamos, antes disso, falar, dar voz aqui aos nossos 15, como sempre esta época. No episódio anterior à pergunta, o Benfica vai conseguir repetir o nível da campanha europeia 22-23? Esta pergunta envelheceu mal, de resto. Enfim, é unânime que sim, embora há muita gente tenha respondido, imaginemos nós, antes do jogo. Temos aqui o Pedro, que indica, é da opinião que precisamos de um guarda-redes de topo para lutar de igual a igual. David Herrera está livre, sugere Pedro. José Gomes Ferreira, não, estou a brincar, é um José P.G. Ferreira. Podia ser ele, se calhar é o José Gomes Ferreira. Repetir já não consegue, diz aqui há 3 horas, é um comentário, última hora do José Gomes Ferreira, mas o perfume de Rogerinho ainda está lá, portanto, vamos a isso. Ele fala da importância de Florentino. Ainda há pergunta, quem achas que ganhou o Quem Sou Eu do último episódio? Havia 3 hipóteses, Fábio Teixeira ou Auschwitz. O Auschwitz ganhou! O Auschwitz ganhou com 6 votos.
Afinal,
mas tirando o Auschwitz, caro ouvinte, muito obrigado por participar da parvoíce do 15-0. O nosso ouvinte é unânime, é Fábio Silva que ganhou. Quem Sou Eu? O caro ouvinte estava atento e foi ao VAR. Teixeira, chora, bebê. Isto porque havia aquela dúvida. O Teixeira está muito calado. O Teixeira está calado.
Eu quero saber é se tu hoje vais acertar uma que seja.
Sim, caro ouvinte, não perca essa rubrica, porque é Teixeira o juiz de hoje. Atenção, muita polémica. Juiz, com perguntas todas dos anos 90 para trás. Sou eu contra Pardal, já se sabe que vamos lá uma tareia. Eu. Meus amigos, agora sim, e permitam-me só dar aqui uma palavra ao grande Tony, e acho que nos juntamos os três nesta grande palavra ao Tony, que já teve alta, aparentemente. Tony, que teve ali um imprevisto, teve uma lesão numa festa de aniversário, que não sei se era dele, se era de algum familiar ou amigo, mas aparentemente já está, já teve alta e está prontíssimo para mais declarações esclarecidas na antena do Canal 11.
Grande Tony,
que aqui no painel do 15-0 na pirâmide teve destaque em lenda, creio eu.
Goat, é Goat, ele é Goat.
É Goat, agora é Goat, sim, sim. Meus amigos...
Mas mais perigoso do que esses AVCs são aqueles AVCs não detectados no Canal 11. É preciso ter atenção.
Ah, sim, é há muitos, há muitos.
Exatamente.
Não só do Tony, não só do Tony. Atenção.
Não, um abraço para o Tony.
Exatamente, um grande abraço para o Tony. Vamos então falar desse jogo, Liga dos Campeões, porque está na agenda e não falámos disso, entretanto. Num plano geral, eu convidava a que falássemos aqui, enfim, deste dossiê Liga dos Campeões, de forma expedita, porque é um tema já muito batido, mas Pedro Teixeira e Pedro Pardal, num plano geral, eu perguntava, apesar de todo o celeuma e toda a tinta que correu na imprensa e nos mídia, não é necessário relativizar a derrota? Temos de considerar que um jogador expulso muito cedo, ainda assim o Benfica teve atitude e podíamos ter retirado algo do jogo. Não foi uma derrota, Pedro Pardal, mais dos erros individuais, algo que de resto também ia acontecendo em Portimão?
É assim, eu para já não consigo, por dificuldades técnicas, não consegui ver esse jogo em direto.
O satélite não funcionou.
O meu satélite falhou. Mas depois, olhando friamente para esse jogo, o que retira essencialmente é que a verdade é como se costuma dizer: se aquela bola que vai ao poste antes da catástrofe que aconteceu a seguir, se essa bola entra, provavelmente teríamos tido um jogo completamente diferente. E a verdade é que, apesar de depois do Benfica ficar reduzido a 10, continuámos a criar muitas oportunidades de golo, que conseguimos também continuar a falhar todas elas. E eu acho que isso acaba também fazendo muita diferença neste jogo. E, principalmente, a partir do momento que estás a jogar com 10 tão cedo e vais criando, mas não vais concretizando, isso também vai tornando a equipa cada... O moral vai caindo, como é óbvio. Mas eu acho que, no essencial, o que a equipa pode retirar desse jogo é que há, pelo menos, há atitude para tentar reverter o que fizeram mal nos primeiros 15 minutos. Porque depois o resto do jogo foi uma consequência do que aconteceu nesse período em que o Benfica ficou reduzido a 10.
Sim, Pedro Teixeira, não há vitórias morais nas Champions, a Champions aqui é uma
Champions.
palavra tua, a Champions, e erros individuais na piscina dos grandes, isto não é para meninos, apesar da equipa do Red Bull Salzburgo ser um conjunto de meninos, 21 anos, nem chega a 22 em média de idade, mas, enfim, não é para meninos, erros individuais, não há vitórias morais, achas que devemos relativizar e pelo menos retirar o positivo do jogo, que foi o Benfica unido e a tentar ganhar?
Sem dúvida, eu não fico preocupado quando o Benfica 11 para 11, ficava preocupado aliás, era se o Benfica 11 para 11 não tivesse a demonstrar a superioridade, se não tivesse sido capaz de criar oportunidades ao longo desta época, refiro-me. Quando nos vimos nesta situação com menos um jogador, apesar de termos perdido esses dois jogos, a equipa mostrou muita personalidade e nos dois jogos foi, diria até, superior ao adversário. Agora, já sabemos que é difícil, nestes palcos, tínhamos avisado aqui até no podcast que estes erros não se podem cometer, paga-se sempre caro, e apesar de ter esse lado positivo da exibição, perdemos. O que nos deixa agora zero margem de erro para os jogos que vêm aí, né? Mas sim, concordo contigo que do ponto de vista do que foi a exibição da equipa e da personalidade, aquilo que demonstrou, mesmo a jogar com menos de um, é positivo. A derrota é sempre negativa, mas.
Claro, claro, claro. Eu tinha aqui a questão, mas talvez puxemos mais para a frente, porque também vai ser tema, porque em Portimão também houve alguns erros. A questão do porquê tantos erros, mas puxamos isso mais para a frente. Eu estava a perguntar, Pedro Pardal, o Benfica, apesar de tudo, apesar de. O Benfica, curiosamente, se calhar acaba por fazer o melhor jogo com menos um do que o que mostrou nos primeiros 10, embora seja relativo, era o início do jogo. O Benfica continua a não saber lidar, Pardal, com equipas que pressionam demasiado. Nos primeiros 15 minutos, até à expulsão do António Silva, pelo menos, houve heavy metal do Red Bull. Porquê que o Benfica continua a não saber lidar com isto? Achas que é um meio-campo? É, enfim, alguma desconfiança ou, enfim, na linha defensiva, a primeira linha de construção do Benfica, que se viu ano passado, em particular com o Odisseias, o porquê desta incapacidade de lidar com pressão alta?
Eu aqui, por acaso, já tínhamos falado sobre isso. Acho que aqui neste caso, apesar dessa pressão alta do Salzburgo, que aliás é uma característica dessa equipa em qualquer jogo, faz parte do ADN desta equipa, eu acho que o que também motivou muito essa intranquilidade no início foi até a maneira como o Benfica entrou no jogo. Salvo erro, aos 5 minutos já tínhamos cometido um penalti, certo? E
Até
foi para aí aos
isso,
5 minutos.
entre os 2 e 4 minutos tínhamos sofrido um
Para aí,
penalti.
muito cedo, foi praticamente
Sim,
logo no início do jogo. Ou seja, quando entras assim no jogo a criar logo uma situação dessas flagrante para o adversário, acho que aquilo tudo deixou ali a nossa defesa um bocado intranquila e contribui também para acentuar ainda mais essa dificuldade que temos em sair a jogar muitas vezes quando somos pressionados. Mas neste jogo, lá está, eu não consigo avaliar, não consigo colocar este jogo nesse lote de jogos porque aconteceram demasiadas circunstâncias. Portanto, nem sei se terá sido tudo derivado só desta pressão. Claro que também contribuiu, mas acho que não é exclusivo. Acho que foi mais essa intranquilidade do Benfica naqueles três erros, dois, três erros que são completamente estúpidos nesses primeiros 15 minutos e que acabaram por ditar o resto do jogo.
E depois também sim, houve Ah, diz.
Hoje é só... O que se notou é que a equipa entrou um pouco intranquila, ao contrário dos jovens lá, dos miúdos, que com 20 anos parece que entraram descomplexados neste jogo, parecendo que não tinham nada a perder, não é? E no fundo devia ser mesmo esse o mindset deles. E nós, aquele período que às vezes nós precisamos de 15, 10, 15 minutos para nos adaptarmos ao momento do jogo, nós não conseguimos. Foi suficiente para cometer erros que levaram àquele descalabro, não é?
Sabes, do António. Deixa-me só... Desculpa, hoje foi interromper-te, que é para não ser sempre tu interromper.
Sim, exato.
E também, não sei se já repararam, mas o Benfica... pelo menos assim nos últimos jogos, assim considerados mais importantes ou de grau de dificuldade maior, no Estádio da Luz, o Benfica normalmente tem entrado sempre tranquilo. Eu não sei, parece que o Benfica não sabe jogar no Estádio da Luz, ou parece que não se sente tão à vontade a jogar no Estádio da Luz como se sente a jogar fora de casa. Não sei se para isso contribui o ambiente, que cada vez mais gente fala nisso, que o ambiente no Estádio da Luz está cada vez pior. Porque não se vive um ambiente daquele ambiente que nós estávamos habituados, né? Do inferno da luz. E não sei se isso também contribui também para essa certa intranquilidade da equipa a jogar em casa. É uma mera especulação, mas não sei até que ponto não terá também alguma influência.
Curiosamente, neste jogo até senti os adeptos, estávamos a perder desde cedo, com menos um, e até puxavam pela equipa. Agora,
mais ou menos, sim. Tirando o facto também de assobiarem o Trubin, não é?
Pronto. A partir de certa altura, quando se começou a perceber que o Benfica ia ter dificuldades em reverter o resultado, eu senti o Trubin pôr a bola em jogo rapidamente para os gajos se calarem, para os adeptos se calarem. Sentiu-se muito isso. Eu estou a fazer eco, só que um à parte.
a mim parece um bocadinho, por acaso.
Ah, é porque eu estou-me a ouvir a mim próprio.
Eu sinto o eco dentro da tua cabeça, mas isso, pronto, não há resolução possível.
Mas só para completar, eu acho que é do DJ Kamala, para mim está mais do que esclarecido, daquele mini espetáculo deprimente, perturba os jogadores do Benfica. Só uma pequena nota em relação a isso, já que lançaste antes de avançarmos para o último ponto desta análise. Eu acho que o Benfica joga mais em casa quando joga fora do que em casa. Só essa nota.
Joga mais em casa do que quando joga fora. Ok, sim.
Mais em casa quando joga fora.
É, completamente. Em Portimão,
é verdade.
Mas não se calaram. Em Barcelos, não se calaram o jogo todo.
Enfim, é verdade.
Mas é uma questão para a direção ver. Houve agora uma assembleia na sexta-feira, dizem as más línguas que foi acesa, aqui no 15-0. Não alimentamos especulações, porque muita coisa se diz, por isso é que não é tema. O Teixeira, que é o mais político aqui do nosso painel, poderá falar sobre isso, mas seria um bom tema a gestão do adepto que levamos à luz. Enfim, os adeptos são todos iguais, mas aquilo não é um sunset, é um jogo de futebol. Avançando, se me permitirem, meus caros. O Benfica, Teixeira, comprometeu seriamente as aspirações para o apuramento, para a próxima fase na Liga dos Campeões. Este Benfica, que parece ainda à procura da sua melhor versão, nesta fase da época, há o dossiê de defesa esquerdo, há o ponta de lança. A pergunta é se conseguiremos chegar ao nível do ano passado. Sentes que sim?
Eu acho que não comprometeu nada, apesar de... Porquê? Se fizermos o exercício de perceber quais são as equipas mais fortes, tendo em conta que, teoricamente, o Benfica e o Inter seriam as equipas mais fortes, e, portanto, que é complicado sempre perder com aquela que seria, teoricamente, a equipa mais fraca. Se formos por aí, podemos achar que está de certa forma, comprometida a campanha. Mas isto, depois, na prática, na Champions, na prática as coisas não funcionam, não são lineares e não funcionam sempre da mesma forma e, portanto, viu-se que a Real Sociedade dominou por completo o Inter de Milão, que acabou por ter um empate...
Já no fim.
Foi um resultado lisonjeiro, não é? Tipo, não me parece que tivessem merecido aquele resultado.
Só que não é fácil jogar na casa da Real Sociedade.
Certo.
Nada não, fácil.
E é muito difícil prever, neste momento, qual vai ser o resultado deste grupo. Portanto, se nós, a questão que nós temos de pensar é, se ganharmos os jogos todos que temos pela frente na Liga dos Campeões, havemos de passar e em primeiro lugar, provavelmente. Portanto, Isso, esse tipo de
Ah, espera aí,
conjecturas
agora que
de
falas, agora realmente se
não,
ganharmos todos, fica real. Eu
eu reforço
pensei,
isso
cheira,
porque
ganhei 19, é?
eu sei que é óbvio, eu sei que é óbvio, mas é porque isso também transmite o meu mindset em relação a isto, porque eu
Acho
não
muito
estou aqui a
bem.
pensar, olha, perdemos com o Salzburgo, já temos o
Já
grupo
pontos.
comprometido. Não, temos que olhar para o próximo jogo e ganhar. Se ganharmos jogos todos, passamos. Ponto, acabou a conversa. Não
Mas isso é
vale a
muito
pena
bonito.
estar.
Isso é, eu percebo esse
Eu
raciocínio. Isso é muito
percebo,
bonito.
mas não nos leva a lado nenhum. Eu percebo que faz parte do debate e tem que se debater isso, mas enquanto equipa, eu penso sempre no ponto de vista da equipa. A equipa não nos leva a lado nenhum terem esse tipo
Acho bem,
de
acho que sim.
não
Sim,
é?
sim, sim.
Tipo, tem que pensar no próximo jogo e acabou. Somos capazes de ganhar todos os jogos? Acho que somos. Portanto, acho que nada está comprometido. É
Muito
mais
bem, é
esse o meu
isso.
ponto de vista.
Pedro Teixeira, estás-te a desperdiçar no Inatel, Pedro Teixeira. Tu devias. Caro ouvinte, Pedro Teixeira, no Inatel!
Não, calma, que agora temos um especialista de
Ainda pode ser
arbitragem.
dispensado. Ainda
É
pode ser
verdade.
dispensado.
Agora temos um verdadeiro especialista de arbitragem. Temos aqui um
Cara,
árbitro.
é verdade, caro ouvinte, Pedro Teixeira apitou-me na
Polémico.
amigável. É polémico porque deu dois penaltis à sua equipa.
Mas foi penaltis claros, atenção. Não...
Teixeira e levando na tromba. Pedro
Opa.
Teixeira, eu vou, em 30 segundos, caro ouvinte, faço-lhe o quadro. Pedro Teixeira pode incluir, integrar uma equipa do Inatel? É o Manhoso Futebol Clube? É isso, Pedro Teixeira?
Não quero alongar muito sobre isso.
Pedro Teixeira é mesmo Manhoso, não é um nome inventado, é mesmo uma terra que se chama Manhoso. E Pedro Teixeira está a fazer treinos de captação, mas para um amigável entre uma equipa da Distrital e o Manhoso Futebol Clube, o treinador disse: meu, não estás em forma, com essa pança, vais apitar o jogo. Vais secretamente apitar o jogo. Pedro Teixeira apitou, ficou 3-1 para a sua equipa, ele apitou dois penaltis para a sua equipa.
Se
E
calhar
ele
deviam ter
levantou
sido três.
nada. Pois que. Eu diria que o Teixeira tem que apitar os jogos do Benfica, pá.
Tem, opa,
Não,
vai
eu, atenção que eu
lá, vai lá.
sou muito rigoroso. Eu não
Acho que
sei
a
se
isenção é estar presente. É muito
isto
rigoroso a
é.
gamar. Pedro Teixeira, grande Pedro Teixeira, pá, tu mantém-te em saúde, pá, não leves
Já
porrada.
há benfiquistas a comprar camisolas de Benfica com o nome Teixeira nas costas, não sei se viram.
Viste?
Ah,
E o
pois
número
é.
15 atrás também.
É
É
verdade.
verdade.
Apareceu nas câmaras em
É
Portimão. Meus
verdade.
amigos, por falar em Portimão, vamos a esse Portimonense 1 Benfica 3. Pedro Pardal, foi mais um jogo que podia ter sido complicado por erros individuais, um pouco em linha com o que aconteceu em casa com o Red Bull. Um jogo completamente controlado, acho que é unânime, sem grande história, a não ser as oportunidades desperdiçadas do Benfica. Isso sim faz parte da história desse jogo. Antes de ir aos
E desta
desperdícios.
época?
E desta época, exatamente, antes de ir precisamente a esse tema, vamos ao elefante na sala. E eu gostava de começar por aqui. Pelo modo como transforma a equipa, pelo seu talento e pelo fator clutch, Neres tem que jogar muito mais, incluindo mais jogos a titular, sem ser por via, enfim, de lesão de colegas.
Então, a resposta é aquela que eu tenho andado a dar, nós temos
Há um
andado a dar
ano, há um
há um
ano. Desde
ano,
um ano.
que é a frase é fácil, é Neres deve ser sempre titular. E
Lá
acho que
está.
isso não mudou desde o ano passado para esta. E a verdade é que viu-se a influência e o impacto que o Neres tem no nosso jogo. Quer dizer, foi, para mim foi melhor em campo. Aliás, até para o do jogo também foi considerado melhor em campo. E viu-se tudo o que ele criou, não é? O um para um sempre brutal. A criação de espaços, último passe, finalização. Pá, como é que este gajo não é sempre titular no Benfica? Vem-me dizer, ah, teve problemas físicos. Será que teve? Acredito que já no início, talvez ainda tivesse algum problema físico. Agora, depois, acho que o que está aqui a ver é o Roger Schmidt, que ainda não soube muito bem se consegue conciliar o Di Maria e o Neres em campo, ou está a ter dificuldades depois no processo
Acho que é
defensivo,
muito isso.
não é? Há quem diga que não faz sentido, que estes dois jogadores são perfeitamente compatíveis. Eu não sei se são, mas a verdade é que tenho muita pena de um jogador como o Neres não ser titular no Benfica. O Neres é, pá, é dos meus jogadores preferidos do Benfica e vê-se a influência que ele tem no jogo do Benfica. Quer dizer, é verdade, agora dizem, o Di Maria é o melhor jogador do Benfica no campeonato. É verdade, o Di Maria também tem uma influência brutal no Benfica. Mas e que e andamos a sacrificar o Neres também para o banco? É pá, acho que não faz sentido. E a equipa perde muito, no meu ver, acho que a equipa perde muito fulgor ofensivo com um jogador destes queimado no banco, sinceramente.
Mas
Qual
é
era a
uma
tua
questão muito
solução melhor?
complicada.
A tua
Pois.
solução melhor?
Eu não tenho solução porque eu não sou treinador, não sou especialista, não é? Eu vejo isto na visão de adepto E para mim, não é? Na minha visão romântica da adepto, acho que os melhores jogadores devem jogar sempre. E cabe depois ao treinador que é especialista arranjar forma de criar um sistema que consiga, no processo defensivo, comatar essa dificuldade que estes dois jogadores têm, por vezes, em fazer pressão ou até em recuar no terreno. Não acredito que no mundo do futebol haja equipas que estejam a colocar assim jogadores deste calibre no banco, porque o treinador não consegue criar uma dinâmica defensiva para conseguir ter dois génios dentro do campo ao mesmo tempo. Portanto, eu não tenho as respostas, como é óbvio. Agora, que eu acho que ele devia jogar sempre, isso acho, e acho que é unânime até entre os benfiquistas. Fica do lado do Roger tentar ver o que é que pode fazer, mas é assim. Mas desculpa, só alongar. Também acho que ainda fica mais difícil se continuarmos a jogar com os jogadores fora de posição. Sinceramente,
Certo.
que é o caso dos nossos laterais, né? O Austin a jogar lateral, acho que não tem pés nem cabeça e continua a dizer isto. E acho que ele até pode fazer os jogos todos até o final do campeonato, a lateral esquerdo ou lateral direito. E eu vou manter a minha opinião.
Sim. Pedro Teixeira, o sentes que o Benfica tem condições ou equipa em função da filosofia de Roger Schmidt para jogar com o Neres e Di Maria ao mesmo tempo? Se não, parece óbvio que um jogador como o Di Maria deve ser gerido de forma mais, enfim, dar-lhe mais minutos no banco e Neres aproveitar e ser titular mais vezes ou jogar mais vezes.
Sobre a gestão, e já faço aqui uma meia-culpa, porque ainda no último episódio eu dizia com toda a certeza, e sei que vamos falar isso mais à frente, mas eu dizia com toda a certeza que o Roger Schmidt não ia promover a rotação no 11 titular, e ele acabou
Por
por
fazer.
fazê-lo logo neste jogo. Portanto,
Eu falei assim,
acho que isso.
vou calar o Teixeira. Só por
Acho
causa,
que.
só por si, vou calar o
Bem,
Teixeira.
gajo cheio de certezas. E pronto. Mas de facto. Pronto, a troca, a rotação entre ele e Di Maria parece uma coisa que, à luz do que aconteceu neste jogo, é algo que pode acontecer mais vezes. Pronto, vamos assumir isso, ao contrário do que dizíamos aqui antes. Mas a tua questão vai um pouco mais longe, que é perceber então, mas ele pode jogar com o Di Maria também no 11, não é? E é isso, eu acho que esse é o grande ponto. Eu, tal como Pardal, sou daqueles que não é de agora, não é de há 3 meses, há um ano que andamos aqui a defender a titularidade do Neres. Quando ele deixou de ser para entrar João Mário
E
e
aos chances.
Austin. Mas eu sinto que é realmente um problema conseguir o equilíbrio com esses dois jogadores em campo. Porquê? Eu, para mim, o Rafa, porque também sei que há muitos que defendem que Rafa poderia, ou que Neres podia entrar para o lugar do Rafa, eu acho que o Rafa, neste momento, é absolutamente essencial ao nosso sistema. Faz coisas que outros jogadores não conseguem replicar naquela posição. Se me seja assim, o Neres também seria efetivo naquela posição? Seria. Mas o Rafa é essencial neste momento, na minha opinião.
Em que aspecto?
No aspecto, na forma como ele consegue. Eu vi, ou seja, as oportunidades que ele criou. Eu sei que, não sei se vamos aqui debater, mas nós ficamos todos frustrados porque o Rafa foi incapaz de finalizar pelo menos duas situações de golo claras. Mas são duas situações de golo que surgem, não só por ele, mas também pelo Coxa, que fez dois passos incríveis, mas por ele que, com aquela velocidade, com aquela capacidade de um para um, conseguiu inventar uma ocasião de golo. E ele dá-se muito ao jogo, é muito importante, é dos primeiros a pressionar, e agora com a perda de Gonçalo Ramos ainda se torna mais evidente e com o Di Maria, que não é tão efetivo nessa questão, o Rafa acaba por ser o nosso elemento mais pressionante e mais importante nesse momento. E o próprio Roger Schmidt já disse há meses que, quando lhe questionaram pelo Rafa não marcar assim tantos golos quanto isso, ou falhar muitas oportunidades, ele não é para esse. Obviamente que se espera sempre que o jogador marque golos, mas não é só por esse motivo que ele o mete em campo. É por aquilo que ele consegue dar ao jogo e ao nosso sistema. E eu não abdicaria de Rafa, mesmo sabendo que ele vai ter momentos menos bons, não abdicaria de Rafa para colocar Neres. Pois a questão é saber se é possível ter o Neres de um lado e o Di Maria do outro. Os sinais que nós temos, das poucas vezes que eles jogaram juntos, não são muito positivos, porque efetivamente, se nenhum dos dois ajudar no processo defensivo, poderá causar muitos desequilíbrios. Se calhar gostava de perceber se não há mesmo solução para esses dois elementos estarem em campo ao mesmo tempo, nessas posições. É algo que o Roger Schmidt tem que trabalhar. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vamos manter neste sistema em que só um deles é que joga. Infelizmente, acho que é isso que vai acontecer. Eu
também acho.
E precipitando já o facto de, pá, muito em breve já termos um lateral esquerdo, né? O Austin vai ter que jogar e
diz
ele...
Diz que dá jeito, não é? Ter defesa esquerda.
Diz que dá jeito, não é? mais do que provável que vá ocupar novamente a posição do lado esquerdo do processo ofensivo. E isso acontecendo, acho que só ou há Neres ou há Di Maria.
Exato.
Sim.
E portanto, estamos aqui neste dilema em que temos provavelmente o melhor jogador do campeonato e o segundo melhor jogador do campeonato no mesmo plantel e só pode jogar um.
Anular, sim.
Sabias que o Rafael ajudou com mais assistências neste início da época? Já levou 4 assistências para o golo. Sabes quem
não
é o segundo?
Mas não se surpreende.
É o Neres com 3.
Pois. Mas do Benfica ou de todo o campeonato?
Do campeonato. Ah, o Neres e mais uns quantos com 3. Pronto. Mas o Neres é um dos que tem em segundo com 3 assistências. O Rafa é que está sozinho, com 4 assistências.
Quantos golos tem cada um?
O Neres tem um golo, o Rafa tem 3.
O Rafa, obviamente, e mesmo na dupla Di Maria, Rafa tem uma envolvência muito grande, e não só.
Sim, o Di Maria tem 4 golos, acho.
Sim, sim.
Também se pode pôr aqui este cenário de não é só o Di Maria que tem que descansar, o Rafa eventualmente também tem
não,
que descansar.
Não, claro, claro.
Tu falaste... Diz.
Era isso só, que o Rafa tendo que descansar, também em algum jogo, poderá dar lugar ao Di Maria. Mas depois vem Gonçalo Guedes, vem...
Guedes, eu confesso que o Guedes não tem muita esperança para o Guedes, até era para perguntar onde é que ele está.
Eu digo-te uma coisa, já vi, e vou dizer isto baseado numa cena que também que eu li e que também fiquei a pensar. Não sei se até que ponto, se esta situação do ponta de lança, não começarmos a ter um ponta de lança realmente titularíssimo e indiscutível...
Vai ser o Guedes.
Não sei se o Roger Schmidt não vai lá colocar o Guedes à ponta de lança.
Eu vou dizer sim, não é impossível de todo.
Não é impossível, exatamente.
Não é impossível e, bom,
tem características
que o Gonçalo Ramos não tinha e vice-versa. Pelo menos é mais rápido que qualquer um dos que temos lá, suponho eu.
Sim, sim.
Mas bem...
Agora ele não seja ponta de lança, mas...
Exatamente, sim.
Oh, já Pedro, jogou lá com o Roger Schmidt, portanto...
Já. O Roger Schmidt, claro. O que tu dizias, Teixeira, que é Rafa ter que descansar e Di Maria ter que descansar, para mim é triste um jogador como o Neres estar no banco. Claro. É um desperdício. O gajo, até pelo que o Pardal disse, 3 assistências, e não é 3 assistências na época toda. É no pouco tempo que joga. Atenção. Exatamente. E um golo. E não, eu não tenho tanta certeza quanto ao facto de Neres não defender. Eu acho que ele é extremamente inconsistente nessas funções. Ele tem muita energia, ele corre.
Sim, não é muito regular.
Não é regular, às vezes não lhe apetece descer. É mesmo assim. Sim. Como às vezes se apaga a atacar, o Neres. Nós, no ano passado, falámos muitas vezes. Neres às vezes entrava em campo e parecia que estava a dormir. E passa aqui o não é bem plenagem, mas literalmente a dormir. Agora... isto é, eu acho que o Neres oferece muito à equipa, além de ter um talento individual muito importante, ser clutch, porque ele marca, e marca às vezes em alturas críticas, ele, à frente da baliza não treme. Eu acho que ele oferece muito ao coletivo mesmo. Não é tão brilhante como o Di Maria. O Di Maria tem recursos incríveis. Acho que ao coletivo o Neres oferece mais. Agora, o Di Maria tem que descansar, o Rafa tem que descansar. Eu acho que isto começa a ser um problema se, como nós aqui já suspeitámos, o Di Maria não gostar de ser substituído e o Roger Schmidt fizer a vontade. Aí é que eu acho que temos um problema.
Não, já contrariou essa ideia. Já substituiu aos 60 na Liga dos Campeões e neste jogo foi para a bancada. Portanto,
Por lesão. Atenção, por lesão.
Teoricamente por lesão, sim, mas...
Vamos ver, opa.
Mas é fruto desse desgaste também.
Eu vou dizer, contra o Porto, podemos falar sobre isso mais à frente, porque é tema, contra o Porto, eu espero que se Di Maria for titular, não tenho tanta certeza em relação a isso, mas não me admiraria.
Claro, ele já deu a entender isso.
Sim. Já deu a entender, eu gostaria que Di Maria não jogasse o jogo todo. Acho que fica, neste jogo é impensável jogar com Di Maria o jogo todo, atenção. É impensável, a partir dos 80 minutos, 75, 70, o homem não corre. E contra o Porto não é. Lá está, na piscina dos grandes não pode haver facilidades. Meus amigos, outro tema preocupante, agora sim, Pardal, falamos da questão dos desperdícios. O Benfica, apesar de não marcar tanto à sexta jornada desde há 14 anos, e eu confesso, não me recordo, ora 14 anos, menos 10, 2014, 2010 se calhar, daquela super época do Benfica, Jorge Jesus, a primeira época, o Benfica não marca há 14 anos, à sexta jornada. O Benfica, apesar disso, continua a desperdiçar muitos golos, bastantes.
E mesmo assim tem o melhor ataque.
E mesmo assim tem o melhor ataque. Portanto, o que é, imaginem se os jogadores à frente da baliza marcassem. Por outro lado, quase em sentido inverso, o Benfica não sofre tantos golos à sexta jornada desde a época 11-12. curiosamente, ia em primeiro, empatado com o Porto e com o Braga. E, curiosamente, na época anterior, que foi um desastre, foi a 10-11, não sei se recordam, época do Roberto, não tinha tantos, só tinha 6 golos apenas. O Benfica este ano tem 7, como em 11-12. Este Benfica, Pardal, precisa de se resolver. É uma equipa muito inconstante, muito deixa o jogo partir muito, muitos erros individuais, o que é que se passa? Eu faço aqui, eu tento orientar-te o raciocínio. Ofensivamente, será de não termos um ponta-de-lança, óbvio? Será de dependermos muito de um Rafa, que quer, queiramos, quer não, desperdiça muitos golos? Será João Mário estar em má forma? Um João Mário que marcou muitos golos no ano passado? Na defesa, será pelo facto de termos um Auschwitz fora da posição médio, na qual ele contribuía para o equilíbrio da equipa? Agora falando de equilíbrios, Teixeira, o teu termo que tu gostas muito. Defensivamente, é por não ter um pivô no meio-campo sólido, mudamos muito no meio-campo, naquela dupla, é por termos Bass em concorrência e por termos um Auschwitz a defesa esquerda, que é uma posição que nunca foi bem resolvida.
São muitas questões.
Ou seja, o que é preocupante, atenção, estamos já à sexta jornada e muitas coisas por, especialmente o ponta-de-lança, não termos um pivô estabelecido, se calhar, no meio-campo e a defesa esquerda que não foi bem resolvido. E, enfim, o caso do guarda-redes, que, enfim, aí dou de barato, que a posição do guarda-redes rodou pelos três. Guarda-redes do Benfica, Turbino, Odisseias e Samu. É muito em definição neste Benfica, que marca muito, mas desperdiça, mas também sofre muitos golos. Qual é o teu diagnóstico, se quisermos?
Eu identifico três pontos, essencialmente.
Entraste bem, entraste com energia. Esclarecido.
Três pontos que tu até aí por alto também identificaste. Eu começo pela defesa, onde claramente o Benfica ainda não estabilizou, principalmente as laterais, e neste caso o lateral esquerdo. Eu acho que temos sofrido bastante com o facto de jogarmos com o Auschwitz a lateral esquerdo. Não estou a dar as culpas ao Auschwitz, mas acho que o facto do Roger Schmidt ter essa aposta, acho que não nos tem trazido muitas coisas boas, principalmente em jogos que são realmente disputados, né? O jogo com o Guimarães, que é um exemplo, como alguns quiseram fazer crer. Depois, além disso, temos a posição do ponta de lança, que eu acho que também não está definida, e eu continuo a dizer, venha quem vier, eu acho que o Musa não é ponta de lança para ser titular do Benfica. Falta-nos um ponto de lança a sério na frente de ataque. Muitas saudades tive do Gonçalo Ramos este fim de semana, quando vi marcar dois belíssimos golos, principalmente o segundo, o primeiro, aliás, pelo Paris Saint-Germain. É uma diferença do dia e a noite. Acho que nos falta realmente esse ponto de lança. Ainda não posso falar sobre o Arturo Cabral, porque ainda está a ser integrado aos poucos. Sim. Eu quero crer que será ele o ponto de lança que o Benfica precisa, mas para já não posso dizer nada.
Pesado, Arturo Cabral, não é? Um bocadinho pesado, pá.
Pá, ele está a entrar ainda no ritmo, sabes que isto, questões muito físicas, demoram o seu tempo, pois é a questão de ter, ganhar ritmo de jogo, isto é tudo, há coisas que se aceleram mais. Imagina, se ele entrasse, aquele jogo com o Estrela Amadora, que ele começou a titular, que até o próprio Roger Schmidt admitiu que o colocou para ver qual é que era a resposta dele. Se ele por acaso marcasse um golo aí, quase certeza absoluta que isso, até o ânimo que lhe dava, podia vir a compensar essa falta de ritmo, estás a ver, cara, os jogadores, principalmente os avançados, ganham muito com os golos, não é?
Sim.
Como não marcou, pronto, a coisa ficou ali um bocado atrasada. Mas eu quero crer que ele será o ponta de lança que o Benfica precisa, até pela forma como ele joga, apesar de não dar indicação de ser um jogador, se calhar, muito intenso nessa pressão que o Roger Schmidt gosta, mas vê-se que o homem tem uns pés
que sabe
tratar a bola, sabe dominar, sabe jogar de costas para a baliza, não é defesa central, mas sabe jogar de costas para a baliza, e vê-se sabe rodar, e eu acho que ele tem um bom remate também para fazer bons golos. Vamos esperar que sim, vamos esperar que ele se afirme. Pois, ou seja, além da defesa e desta questão do ponta de lança, porque temos visto muitas vezes, por exemplo, o Rafa na cara do guarda-redes, e já sabemos que o Rafa muitas vezes não define muito bem, marca se calhar 50% das ocasiões, vá, sendo assim bonzinho. Temos o caso do Musa, que toda a gente viu também o excelente jogo que fez com o Salzburgo, foi só apenas um exemplo da sua habilidade inata para rematar.
Sim.
Além disto, há outro facto que acho que se calhar muita gente ainda não falou, mas eu neste momento, com os jogos que já fez pelo Benfica, acho que consigo dizer isto. Eu acho que o Coxo não é um jogador muito intenso nas tarefas defensivas, e eu acho que aqui está um ponto muito importante até na forma como nós muitas vezes sofremos golos em transição.
Sim.
Eu acho que nos falta essa intensidade aí, seja o Florentino, seja o João Neves, acho que é pouco ao lado do Coxo. Eu acho que o Coxo precisa de elevar mais a sua capacidade de intensidade. Falta de intensidade, a meu ver. Isso também se trabalha, e quero acreditar que até o Roger Schmidt e toda a equipa técnica está a trabalhar nesse sentido, mas é neste momento é aquilo que acho que lhe falta muito. Apesar de eu achar que ele é um jogador muito bom, muito importante, acho que fez uma primeira parte muito boa com o Portimonense, teve influência no, nos dois golos na primeira parte. Agora, quando o jogo se começa realmente a equipa adversária começa a ganhar algum ânimo, né, no jogo, eu acho que o Coxo por vezes acaba por ficar um bocadinho ao lado.
Pedro Teixeira, o teu take em relação a isto?
Estava a ouvir com muita atenção o Pardal e a tentar ver se encontrar pontos em comuns, porque eu acho que...
Pontos em comuns. Pontos em comuns.
És bem fechado, meu.
Eu vou estar atento também a cada dia. Porque eu acho que isto, o que tem acontecido com o Benfica, é verdade, sofreu muitos golos nestas primeiras jornadas.
E golos parvos, sempre... muitos golos parvos.
Mas... sinceramente, acho que são, é tudo questões diferentes, ou seja, não foi tudo por um mesmo...
Não foi tudo igual, é verdade.
Não foi tudo igual. Por exemplo, neste jogo, nós estamos habituados aos 15 minutos à Benfica, nós tivemos os 5 minutos contra o Benfica, ou à Benfica planeativa, popularizando agora outra questão, em que parecia que estava tudo a gente a dormir.
Sim, é verdade.
E a verdade é que parte desse problema começa ali.
Mas temos tido algumas dessas quebras, não, não têm reparado. Benfica tem momentos do jogo em que parece que toda a gente desaparece. Ou...
Mas saber estes dois lances do golo, ou contando até que o penalti que o Turbinho fez.
Pedro, permites-me só fazer uma. Já que introduziste este ponto, eu ia só avançar com ele no fim da tua resposta. A propósito das paragens verbais do Benfica, os golos todos do Benfica, todos, este ano, epá, talvez. O do penalti do Red Bull Salzburgo não conta, nem o do penalti, e vai daí o lance do penalti, também podemos falar sobre isso. Vamos analisar jogo a jogo. Boa Vista. Os dois golos nascem de erros básicos. Primeiro, o primeiro golo, depois da expulsão, recordar-se-ão dos 8 jogadores na área contra 2 do Boa Vista.
Sim, era
não pode acontecer.
Tudo por tudo, mas sim.
Não, estou a dizer... Não,
no primeiro, certo.
No primeiro, 8 jogadores na área deixam
uma distração.
Pronto,
exatamente.
O último gol é no contra-ataque, era o tudo por tudo, aí dou de barato. Embora Florentino tenha perdido ali uma bola, mas whatever, acontece, paciência.
O Bá.
Gil Vicente, um frango do SAMU, enfim, não considero uma paragem cerebral, é mais um erro técnico, mas não deixa de ser um frango do SAMU. Creio que é num lance de bola corrida, também com pouca pressão na área. O segundo gol, uma falta parva do Chiquinho. Devem se lembrar, uma falta estúpida.
Sim.
Que depois abre a barreira no livre. Abriu a barreira completamente. Vizela, abordagem infeliz do Auschwitz. Enfim, pá, eu considero aquilo penalti, mas é uma abordagem infeliz. Eu podia fazer melhor ali. Podia ter contemporizado o salto, podia ter abordado o lance de outra forma. Deu penalti. Portimonense, erro de Auschwitz. Enfim, Tino ali, à velocidade da luz, não chegou. Foi gol, mas ali
o Tino
também...
tens o João Mário, que também não.
E o João Mário
que deixou o jogador passar.
Pronto. Contra o Red Bull Salzburgo, tens o Bá no primeiro golo, que, no primeiro lance que dá o penalti, que dá o lance do António Silva, peço desculpa, que é um lance infeliz. Morata e Auschwitz ali também numa dupla parvoíce no segundo golo. Portanto, tantos erros. Atenção, são muitos erros. Quase. Parece que é desculpa dizer isto, mas a maior parte dos golos, se não todos os golos do Benfica, os que sofremos, não há nenhum que tu digas, não, realmente, pá, aqui o adversário, pá, fogo, pá, tivemos mal, mas o adversário, grande troca de bola. Quase que não houve. Isto não é desculpa tentar encontrar uma razão para me desculpar ao Benfica. Mas são
muitos
erros.
Muito de mérito, sim.
Muito de mérito do Benfica. É uma equipa de Teixeira para te passar a palavra novamente. Pá, nestes momentos...
Desculpa, não te quero quebrar também o raciocínio, mas como estava a falar de mérito, basta ver que os golos com o Gil Vicente, o Vizel e o Portimonense foi em jogos que o Benfica tinha esse jogo, esses três
controladíssimo.
Jogos. Controladíssimo. A questão era se íamos ganhar por 3, 4 ou 5 e acabámos esses jogos a sofrer golos. Não ficámos à rasca, vá. Tirando o Portimonense, que se eles marcam o penalti, talvez tremeços. Mas foram jogos que abriram por culpa do Benfica.
Completamente.
Basicamente.
E o Boa Vista, que era um jogo que nem estava a ter muita história, estava 1-0, até falhámos um golo, falhámos o 2-0 na primeira parte, lá está os desperdícios. Conseguimos o mais difícil, que era virar com menos um, e novamente erros individuais. Portanto, Pedro Teixeira, é uma equipa, parece que às vezes descolada, parece que não tem. Há momentos que. De escola, para, a equipa para, as engrenagens param, será isso? O que é que se passa?
Sim, e nesses lances todos já é um momento em que tem que haver muita agressividade. Este primeiro gol do Portimonense, acho que foi o... Exato, o Austin faz um passo difícil para João Mário perde a bola, e depois tem o João Mário, o Austin, o João Neves, ele passa, o jogador passa por eles todos e nenhum deles faz falta. Isso é a regra número um de futebol, quer dizer, não tens hipótese de um contra-ataque perigoso, tem que matar ali a jogada. E isto significa que não há ali agressividade suficiente.
Queres que diga só uma coisa para, ajudar também?
E nem que fosse o Tina correr, porque enfim, aquilo até...
Sim, foi ao Williams.
E coitado, coitado.
Mas olha, para consolidar até o que estás a dizer, como é que o Benfica, por exemplo, com o Salzburgo, não é? Que ficámos reduzidos a 10 tão cedo, e no jogo todo a equipa faz 7 faltas apenas, contra 19 do Salzburgo. Como? Como é que isto...
Entenderia que íamos pedir faltas.
Não, mas é verdade. Isto também, este indicador também diz que a equipa talvez não esteja a ser tão agressiva como deveria ser.
Sim,
não é?
Sim.
E já tivemos vários lances onde vimos que, a equipa, que ninguém faz falta. Quer dizer, o jogador sai, não é? Como agora com o Portimonense, tem três jogadores do Benfica ali perto dele. E nenhum deles arrisca fazer uma falta ali, porquê?
Sim. Quer dizer, o Benfica, desde com o Roger Schmidt, é uma equipa que faz poucas faltas, mas tem que as fazer quando tem que fazer.
Opa. Tem que fazer. Quer dizer, faltas, desde que seja faltas parvas para o barbeiro direto, há que saber fazer faltas, não é? Quando elas devem ser feitas.
Pedro Teixeira, é o coletivo, para rematar o assunto, porque ainda temos aqui alguns temas, é o coletivo que está a falhar este ano?
Eu acho que esse problema é um problema que se resolve, é uma questão de afinar e insistir para estas perdas de atenção, porque é isso que tem que se resolver. Os jogadores são mais capazes do que de não cometer estes erros, portanto, não parece que seja uma incapacidade deste jogador ou daquele ou outro, não. É um momento, são momentos. Isto, o golo e o penalti do Portimonense surge na saída de bola, fruto do primeiro golo. A bola vai para o lado direito para o Austins. O Austins perde a bola.
Ou é quase idêntico. É quase uma jogada idêntica.
E na jogada logo assim eles estão... Penalti. Pá,
sim, sim, sim.
Isto são minutos muito específicos. Períodos muito curtos no jogo que nós perdemos a concentração. Pá, isso resolve-se. Tem que ser trabalhado. Tem que haver insistência por parte da equipa técnica para esses momentos.
Só uma nota. Esses dois momentos aparecem do lado direito. Eu não tenho a certeza se... Eu acho mesmo que Auschwitz, que já lá jogou e já lá, enfim, já safou na defesa direito, no mesmo jogo, jogar a defesa esquerda, eu não sei como é que o homem não rebenta, não dá o tilt.
Claro. Ter que e não fazer... jogou no meio-campo. Não te...
Ele jogou em todo lado. Ah pá, e um gajo... Tu também falhas, não é? Sobretudo, ele pode ser muito disciplinado taticamente, que é... Talvez até seja o mais disciplinado taticamente do plantel do Benfica. Mas caramba, quer dizer,
é o super-homem.
Não é o super-homem.
Sobre o Austin, lateral esquerdo, lateral direito, eu já o dizia aqui na época passada, não é por isso que estou. Não quero insistir no mesmo.
É impossível.
Assim, o Austin é um excelente jogador. É, provavelmente, taticamente, é o nosso melhor jogador. É daqueles jogadores que tu percebes que vai ser treinador no futuro, porque compreende o jogo como poucos, não é? É como o Bernardo Silva, como o Otávio era para o Porto, sem problema estar a falar nisso. A verdade é essa. E deve, ainda mais, além disso, ainda deve compreender muito bem quais são as ideias do Roger Schmidt. E eles têm esse entrosamento, por isso é que ele joga sempre. Portanto, é bom ter um jogador que tem essa capacidade de adaptação num determinado momento a uma posição nova. Acho que sim, é ótimo. Agora, o Austin, na minha opinião, nunca vai ser um grandíssimo lateral esquerdo nem lateral direito.
Claro que não.
Não vai. E já o ano passado, quando entrou, quando, é assim, esta época, ele teve que comatar a ausência dos dois laterais. Não há nada a fazer, alguém tinha que ir para lá e provavelmente ele era a melhor solução. Isso não há nada a fazer. Mas o ano passado ele foi para a lateral direito e tínhamos o Gilberto no banco. E eu já na altura disse que achei que ele cometeu alguns erros defensivos. Pá, nós não podemos culpar o Austin por esses erros, porque ele não tem rotinas nestas posições. Está a ganhar agora, obviamente, não é? Mas quer dizer, vai ser sempre insuficiente, na minha opinião.
Claro.
E se calhar pode ser daí que surgem alguns destes erros que nós aqui referimos também. A verdade é essa. O que eu espero é que se estabilize essas posições e que as soluções que temos no plantel para aquela posição ocupem esses lugares.
Sim,
acho que isso é importante.
Um fator que pode ajudar, pelo menos à equipa, a refrescar a equipa e alimentar o coletivo, foi a rotação que aconteceu. Morato, Tino, Neres, Musa continua a ser titular, de resto. Entrou o Jurássico, que tem cara de quem joga na Summer League, pelo Teixeira, é uma declaração de Teixeira. Entrou Gouveia.
Sunday League.
Entrou Cabral, entrou Tengsted, portanto, esta rotação... surpreendente, como dizia o Teixeira no início. Peço-lhe em 5 segundos, Teixeira, já agora, sem se alongar demasiado, gostou da rotação?
Eu, na teoria, gostei. Andamos a defender isso há quanto tempo aqui, não é? Eu fiquei satisfeito.
Muito bem.
Agora, não sei se o Schmidt ficou, porque ao fazer essa rotação em intervalo, depois aconteceram aqueles erros.
Muito
agora,
bem.
Acho que é importante para refrescar a equipa e para dar oportunidade aos jogadores.
Muito bem, exatamente, correto. Pedro Pardal, muito rapidamente também, para irmos à pirâmide, para irmos aos 15-0, isto está, de facto, estendemos muito nesta parte. Foi importante Turbin defender aquele penalti em 30 segundos?
Ah, sim, foi importantíssimo, quer dizer, isso dá-lhe uma moral importantíssima nesta altura, ainda quando está a ser questionado por toda a gente, injustamente, para mais. Portanto, quero crer que isso foi ali um boost de moral para o jogador, e ele daqui para a frente só tem margem para evoluir, claramente.
Concordo. Mais que o DR, estou a brincar.
Me dizia, não temos trazido aqui o off, vou trazer o off.
Ah, sim.
Ainda não tinha chegado.
Como eu dizia em off, acho que esta defesa de penalti foi mais importante que marcar um gol. Valeu mais com um gol. Não só porque ia dar o empate ao Portimonense, mas porque o Turbin notava-se que ainda está a entrosar-se com a equipa e a ganhar confiança, e isto foi muito, muito importante para ele, parece.
Eu acho que o Trubisky continua a jogar também com os pés e ainda se arrisca a ser lateral direito.
Ah, sim. Tem,
se calhar tem qualidade técnica para isso, não sei.
De resto, a Turbino, que parece ter ali mais uma barreira psicológica do que incapacidade técnica, mas assim, é um miúdo ainda. Tem
acho que é mais a adaptação. Temos que ver que estas coisas...
É normal. E a adaptação psicológica também, é uma nova equipa no país. Epá, quer queiramos, quer não, eu não sei se isso afeta o jogador, mas o país dele não está propriamente a ser, enfim, não sei se tem lá família, etc. Portanto, há aqui vários fatores. Turbin, conta connosco. Vamos a isso. Agora sim, muito rapidamente, 15 e 0. Teixeira?
Eu dou o meu 15. Os
em 30
meus 15
segundos, tem que ser mesmo em 30 segundos.
Oneres, por motivos óbvios, por tudo o que fez, não vale a pena estar a repetir. E falo também no Cox. Foi decisivo, ele está nos três golos, salvo erro. Pelo menos nos dois primeiros está, no primeiro, no, e não só nesses dois golos, nas muitas oportunidades que foram criadas, com passes incríveis, e Cox fez aqui uma grande, grande exibição. Era importante que ele mantivesse esta estabilidade. O meu zero, daria o meu zero, dividia pelo João Mário e pelo Morato. João Mário teve um jogo menos bom, e o Morato, não só o lance penalti, enfim, é difícil de evitar aquilo. Aquilo é um instinto. É difícil de evitar, mas teve ali momentos menos bons, alguns passos falhados. Pedia-se mais alguém que queria ganhar a titularidade ali. Só isso.
Pronto. Pedro, perdão?
O meu 15 vai também para o Neres, por tudo o que já disse no início. E o meu 0 vai para o João Mário. O João Mário teve um jogo em que tudo o que podia fazer mal, fez mal. Portanto, não gostei nada do jogo do João Mário, sinceramente. Faltou intensidade, faltou clareza no passe, coisa que até ele costuma ter, mais do que tudo. Eu acho que foi um jogo muito mal do João Mário, sinceramente.
E conseguiu fazer tudo mal, incluindo manter-se
em pé. Sim, sim, mas literalmente. Ah, sim.
Sempre a cair, cara.
Foi um jogo muito... Para quem estava até a vir, que parecia-me a mim, que estava a vir a subir de forma, neste jogo este não foi um dia bom para o João Mário.
Sim, sim, eu concordo contigo, perdão. Vou dar o 15 ao Neres e o 0 ao João Mário. Embora o Morato... Eu só não dou o Morato porque o Morato, pronto, não está tão rotinado como o João Mário, apesar de tudo estar.
Sim, sim.
O João Mário não são ali... zeros muito, muito fortes.
Mas ali o João Mário é pena, porque nós precisamos dele e ele está mesmo num momento péssimo de forma, parece-me, João Mário. Precisamos de um melhor João Mário. Meu caro ouvinte, agora sim, Pirâmide Benfica! A rubrica em que um amigo do 15 a 0 traz 15 jogadores escolhidos perfeitamente ao acaso. Os outros dois amigos do 15 a 0 vão ter que os arrumar em 6 categorias. Goat, lenda, classe, bom, banal e lixo. Eu gosto sempre da categoria lixo. Meus amigos, é Pedro Teixeira hoje que traz o pacote de jogadores. Fábio Silva e Pedro Pardal vão atribuir. Vamos tentar fazer aqui a rubrica rápida, sem explicações. Vamos lá.
Só dizer que eu, quando faço isto, gosto de trazer aqui por temas, não, por posições. Pronto, então vamos lá. E realmente se vou repetir algum, mas enfim, também é interessante saber a vossa opinião, porque somos sempre diferentes a participar. Primeiro, então, até uma ajuda hoje de Fábio. Renato Sanches.
No Benfica.
Sim.
Eu vou pôr classe. Olha, temos ao mesmo tempo. Classe.
A sério?
Foda-se, importantíssimo.
Muito sim, bem. sim.
Talisca.
Bom.
Muito bem, Fábio, antecipar-se a Pardal, isto está estranho. Não é normal. Gabi Garcia.
Classe.
Não é o assistente, é o...
Eu vou pôr em classe, acho que teve mais ou menos de classe.
A sério?
Sim.
Muito era bem. Um jogador muito unidimensional, mas teve
eu gostava muito da Garcia.
Enzo Pérez. Clássico. A segunda.
Eu tenho
rodada,
muita dificuldade em pôr este gajo. Eu ponho em classe, não ponho em lenda, porque teve mais tempo. Quase até banal no Benfica.
A primeira rodada colocava em lixo. A segunda rodada é classe.
Ele é um grandíssimo jogador, vou pôr em classe. Mais uma época no Benfica e tinha ficado em lenda.
Ele foi muito bom.
Foi excelente.
Muito bom mesmo. Karagounis.
Bom.
Ok, quem põe em classe em Superiors não pode pôr. Eu vou pôr em bom. Grande jogador, de resto.
Sim, também gostava.
Raçudo.
Raçudo e esclarecido, nunca comprometia.
Sim.
Pizzi.
Pizzi. Perdão, eu vou dizer, eu atravesso,
eu vou,
ok?
Eu posso dizer sem problema nenhum. Então, eu digo bom.
Assume.
Pizzi, bom.
Só?
Sim.
Um gajo que é um marcador naquela posição que tão importante ao longo destes anos todos que passaram.
Isto é muito difícil. Bom. Ok. Vamos lá ver uma coisa. Eu ponho o Pizzi. Este é muito difícil. Um jogador que ganha 5 campeonatos pelo Benfica. Tem uma época em que tem quase, participa em quase 40 golos. Ele não é um Simão Sabrosa para estar em
lenda. Longos.
Não, é pá, este é muito difícil. Eu não quero ser injusto com o Pizzi. Eu
vou pôr o Pizzi. Ela sabe coisas.
Não, atenção, o Pizzi foi um icónico desta segunda fase gloriosa do Benfica. Eu vou pôr o Pizzi em classe, não ponho em lenda, porque acho que tinha momentos muito limitados, Pizzi. Ponho em classe.
Se metesse em lenda, eu basava já.
Mas, Pardal, acho que o classe é o mínimo aqui para o nosso.
É o mínimo para o Pizzi.
Eu fico no bom.
Muito bem.
Pizzi, não leves a mal. Vamos lá. Abel Xavier.
Abel Xavier, bom.
Eu vou pôr em bom.
Era bom, era bom. Critério.
Na carreira acho que era
classe. Ele me deu no Benfica, era bom. Era um bom lateral direito.
Estão ali ao mesmo nível, em termos do que fizeram. Pizzi e o Abel Xavier estão ao mesmo nível. Bom.
Então, qual é o problema?
Nenhum.
Não, mas um é bom na posição dele, outro é bom na posição dele.
Certo. Exatamente. Tu respondes bem. Claro. Silvio.
O Silvio
no Benfica, lixo. Digam-me o que é que o Silvio fez no Benfica.
Não. Também é verdade.
O que é que o Silvio fez no Benfica? Se disseres pirâmide e enfermaria, o Silvio, GOAT. Enfermaria, GOAT. Não tenho dúvidas.
Tem
a
calma.
Jogar, lixo.
Teixeira, tem calma.
Não, é na pirâmide estravasse tudo que vem na alma.
O Silvio, realmente, eu vou pôr em banal. Eu só ponho em banal porque o Luizão partilha a perna e ele não teve chance de mostrar mais. Eu ponho em banal. Partilha a perna na primeira época, portanto é um pouco inglório, Silvio.
Pronto. Vamos lá então, Miguelito.
Lixo. É sim,
está a falar muito alto, tenham calma.
O Miguelito era fraquíssimo, meu. Fraco.
É verdade. Miguelito. Fraco jogador, fraco penteado, tudo sim, fraco.
Tudo muito mal. Fraca cara, de resto, enfim.
Do grande Miguelito, caralho. Próximo, João Pereira.
Bom.
Eu ponho o João Pereira em banal.
A sério?
Sim.
Eu ponho o João
é uma
Pereira
boa questão.
Acho que o João Pereira que... Benfica foi bom.
Campeão,
naquela altura, ele quando entrou no Benfica até entrou bem.
Sim, eu ponho em banal.
Lembro que ele chegou a ser titularíssimo de seleção. Não era nesta fase, mas...
Na seleção que
é? Eu, para mim, no Benfica ele foi bom.
Legal, seleção Portugal. Tá.
Tá.
Tu já disseste, Fábio?
Eu ponho o João Pereira em banal.
Ok. Armando Sá.
Banal.
Eu estou a dar-vos assistências para o lixo, mas vocês...
O Armando Sá...
Eu já meti dois no lixo.
Sim, eu faço um grande
o Armando
jogo.
Sá acho que era banal.
Era banal, eu ponho em banal. Fez um grande jogo em casa contra o Inter, de resto.
Maxi Pereira.
Ia com caramba.
Ah, pois.
É assim, eu...
Responder, Pardal.
Eu vou lá, respondo lá.
Eu vou pôr o Maxi Pereira em bom. Um jogador que troca o Benfica para o Porto, com o legado que ele tem, não merece ter
coisa. Não é isso que estamos a discutir. Mas
não importa, o comportamento...
Mas eu tenho muita dificuldade em separar as coisas.
Pois. Jogar no Benfica muita também é as opções na carreira. Ele não pode fazer
aquilo.
Somos
homens, nós não, só conseguimos...
Eu coloco o Maxi Pereira também. Podia ter sido uma lenda.
É verdade.
Digo mesmo concordo. Aqui com todo.
Concordo.
Mas acho que estragou tudo com aquela péssima atitude. E continua a estragar hoje em dia. Basta ver o homem a falar.
Quer dizer, pronto. Só 10 segundos, Maxi Pereira, eu já não me lembro dele quando penso nos míticos do Benfica, atenção, incluindo aquele período do Benfica. Portanto, Maxi
isso
Pereira
é justo. Isso é justo.
Arruinou um legado bonito e difícil de construir.
É verdade, é verdade.
Ok. Nelson Semedo.
Clássico. Nelson Semedo. Quem? Disseste quê?
Eu disse
classe. Nelson Semedo.
Classe.
Eu ponho em classe.
Nelson Semedo. Eu acho que o Nelson Semedo era bom.
Lá está, classe, pô.
Isto não é... sei se chega à classe.
Pois.
Não me lembro já, sinceramente. Estou a falar sério. Não estou
a ver assim... É um grande clube e...
É, é. E eu gostava dele. E gosto ainda, aliás.
Ele faz duas épocas do Benfica. Arranca mais
ele
tarde.
Entra bem. Ele entra muito bem no Benfica. Entra
é,
muito bem no
Benfica. Admito que são decisões difíceis. Estes
é.
É, eu não ponho o Pizinho em lenda porque ele falhava muita coisa.
Que eu trago aqui as posições, tudo na mesma posição, que é para vos entender.
Yeah, yeah. Exatamente.
E tu o que é que dizes, perdão?
Eu vou meter em classe.
Pronto.
Vou meter o nosso em classe.
No tri e no tetra. Nelson
sim, e eu acho que foi um jogador que entrou bem e foi sempre subindo.
Sim, sim, sim.
Pronto. Dois aleatórios para terminar. E o primeiro é André Horta.
André Horta.
Eu acho que André Horta era
um grande André Horta... O André Horta no Benfica. Epá, ele começou bem, mas depois acho que não confirmou, sinceramente. Vou colocar sim. Em banal.
Eu ponho em bom. Acho que ficou ok. Acho que precisava um pouco de mais. Se verdade seja dito, ele também teve, a partir de certa altura, dar-lhe poucas oportunidades.
Ele teve para aí 5 jogos, é bom.
Teve, ah, teve.
Mas também um jogador.
Acho que não era um bom jogador, mas também não é mais que aquilo. Pronto.
É o teto dele, é bom.
É,
mas
é.
Pronto, opá, ele entrou
eu acho,
bem.
Por exemplo, eu acho que ele está exatamente no mesmo nível que estava quando teve no Benfica. Estás a ver?
Sim, não
falo atualmente. Ou seja, é aqueles jogadores que chegam ao ponto máximo da carreira muito rápido e depois ficam ali, estabilizam ali naquilo. Pronto.
Muito bem, muito bem. Para terminar, uma surpresa, a ver se vocês se recordam.
Entendi, merda.
Ayrton.
Eu no início achava que o Ayrton ia ser muito bom. Gasto todas as características para isso. Sim. Acabou por ser banal.
Eu ponho em banal, Ayrton. Aliás, essa época para mim tem mais memórias que tem. Essa época.
Não coloquei em Luís, porque na verdade ele também acabou por não ter tantas oportunidades, se calhar, como podia ter tido.
Sim.
Mas depois também do pouco jogou, acho que foi banal.
Banal, sim. Ayrton.
Sim.
Ok, terminada esta rubrica.
Muito bem. Pedro Teixeira, muito obrigado pelo pacote de FIFA
Ultimate pacote, digo já.
Que trouxeste. Sim, sim, um pacote giríssimo.
Será que eu tenho um bom pacote, é isso?
Tens um bom pacote.
Tens um grande pacote. Sabes quem é que também tem um grande pacote?
Teu prima.
Meus amigos, avançamos sem mais demora para a segunda parte. Esta segunda parte tem aqui muito... Muito que falar, mas vamos tentar falar aqui em 20 minutos para não alongar demasiado. Benfica-Porto é o jogo que segue. Eu faço aqui um enquadramento que pode facilitar a nossa análise do jogo.
Sim.
Só uma curiosidade, repete-se o quadro do ano passado. Porto na Luz e depois Inter, embora seja um jogo fora. Não deixa de ser curioso. Sem uma semana de descanso que antecedeu esses dois jogos, de resto. O Benfica chega a esta fase da época a jogar melhor futebol que o Porto, parece-me unânime, apesar de tudo. Embora esteja um ponto atrás do Porto. O Porto está numa fase péssima da época a jogar miseravelmente, embora esteja em primeiro. Uma equipa, o Porto, que em 6 jogos ganhou 5, todos pela margem mínima, os jogos que ganhou todos pela margem mínima, em 4 ganhou no prolongamento, e digo mesmo prolongamento, apesar do último jogo ter só 5 minutos, com 5 golos nesta fase do jogo, nos descontos. Para recordar, a última vez que o Porto marcou tão pouco foi em 14-15, época do bicampeonato do Benfica. À 6ª jornada nessa época, já estava a 4 pontos do Benfica, que ia em primeiro. Este ano vai em primeiro. Essa época, só por curiosidade, o Benfica acabou campeão a 3 pontos de vantagem, com um Porto que melhorou bastante. Lembram-se-ão daquele Porto 3, Bayern 0, etc, etc.
3-1.
3-1, exatamente. A única diferença, se é que podemos dizer, é que nessa época o Porto tinha um plantel que podemos dizer de luxo, Jackson, Quaresma, Casemiro, Telho, Oliver Torres, Danilo, Alexandro, Marcano, Brahim e por aí fora. Era o Porto, Lopetegui e de resto. Este ano o Porto tem mais fragilidades. Ainda assim, vai em primeiro. Só para recordar, o Benfica, enfim, nessa altura, nessa época, vinha de uma super época, aquela época em que fomos às finais todas e perdemos com a Sevilha na final. Era a época do Jonas, Talisca, o Pizzi afirmava-se, Enzo sairia em janeiro, fomos bicampeões, mas fomos arrumados de resto na Europa, logo na fase de grupos. Outro dado que pode ajudar a vossa análise, o Benfica não ganha 2 vezes seguidas ao Porto desde 9-10, foi 1-0 na Luz para a Liga e 3-0 na final da Taça da Liga, ao contrário do que eu tenho aqui escrito. ganhar duas vezes para a Liga, casa e fora, não acontece desde 18-19. 1-0, Seferovic na Luz, e depois o 2-1 no Dragão, Félix e Rafa. Ganhar duas épocas seguidas para a Liga, em casa, não acontece desde 2000-2001. Por tudo isto, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, começo por ti, Pedro Pardal, considerando todo este quadro, o momento do Porto, ainda assim vai em primeiro, todo este histórico, este é um jogo pivotal para o desenho da época, Pedro Pardal?
Eu não diria tanto, acho que é demasiado, acho que é uma carga demasiada para esta altura da temporada. Agora, se eu acho que pode influenciar o que podemos fazer a seguir, ainda para mais logo a seguir, imediatamente a seguir, aliás, temos o jogo com o Inter, e tendo em conta que perdemos o primeiro para a Liga dos Campeões, acho que sim, acho que nesse aspecto é importante. Eu não diria fundamental, mas é importante.
Deixa-me só comentar, eu dizia desenho da época para a Liga, no campeonato. Pronto. As contas do campeonato.
Não, epá, acho que ainda é cedo. Independentemente do que acontecer neste jogo, mesmo que o Benfica porventura perca o jogo, acho que não será decisivo, sinceramente. Não ficaria demasiado... Não entraria logo pela tal euforia, pela negativa. Agora, claro que se ganharmos, será sempre um momento de transcendência para todos os jogadores, não é? A moral ficará sempre lá mais em cima, ajudará o Benfica a consolidar se calhar mais o momento em que estamos, que eu até acho que o Benfica, apesar dos erros, continua a crescer, tem-se visto na forma como temos jogado, mas não queria também dar aqui uma carga já decisiva a um jogo que é para a sétima jornada. Portanto, acho que ainda é muito cedo, sinceramente, tanto que o Benfica ganhe como o Benfica perca.
Certo. Atenção. Pedro Teixeira, não preocupa este Porto, que vai em primeiro, jogando o que tem jogado e, expectavelmente, com um teto maior do que aquele que tem neste momento, portanto, vai evoluir, seguramente, ao longo da época, não o preocuparia ficar a 4 pontos deste Porto?
Eu primeiro gostava de parabenizar por estes dados estatísticos que aqui trouxeste.
Parece.
E perante essa questão de Porto estar em primeiro, de ser sempre decisivo estes jogos... O que eu acho, ou que tipo de futebol é que cada uma das equipas está a jogar, o que eu acho é que tanto os dados estatísticos como o momento da equipa nestes jogos são profundamente irrelevantes. Lamento.
Pronto. Mandou-se o trabalho para o lixo.
Não, isto é só um quadro, atenção.
Sim. Estou a brincar
contigo. Porque acho que, e como sabemos, já por muita experiência que temos nestes jogos...
Mas atenção que a minha pergunta não era sobre o jogo, é para a época. O Benfica perder este jogo, não é estar a 4 pontos deste Porto, não é péssimo?
Claro que é péssimo, mas ao mesmo tempo também me dá algumas... Preferia estar a 4 pontos deste Porto que ao do ano passado, por exemplo, porque tenho acompanhado os jogos do Porto e quer dizer, é do pior futebol que eu tenho visto o Porto praticar nos últimos anos. Provavelmente nem no Lopetegui as coisas eram tão más. E como se tem visto, só tem conseguido resolver os jogos para lá dos 90 minutos. Mas enfim, isso não quer dizer que vão jogar com o Benfica da mesma forma. Acho que o jogo vai ser completamente dividido, vai ser um jogo muito difícil. É sempre muito diferente. E provavelmente o Porto, depois no resto da época, poderá até subir o rendimento. Isso também não seria inédito e faria até algum sentido.
Que foi o que fez ano passado?
Acho que é cedo, mas respondendo mais concretamente à tua equipa, acho que é cedo para ter esse tipo de resoluções, este tipo de jogos, e espero ainda assim um Porto muito, muito forte. Tem que ser um Benfica ao seu melhor nível, tem que aprender os erros que cometeu, a partir dos erros que cometeu no, nos clássicos da época passada, para que entre neste primeiro derby da época em grande e a ganhar e a ser melhor que o adversário.
Sim, tivemos de resto uma amostra para a Supertaça, o Benfica que reagiu muito bem na segunda parte.
Exatamente.
Lembrarmos ambos que o Benfica entrou sem ponta de lança nesse jogo. Pardal, o Benfica, enfim, tem aqui este mini trauma de início de época, se é que tem, já dizias que ganhar era importante também para arrebitar os jogadores e moralmente dar aqui um boost. Se calhar até é isso que o Benfica precisa para o coletivo, esse boost de confiança. À parte disso, esperas um Porto versão... Agora falando do jogo em si, esperas um Porto versão Liga ou um Porto versão Liga dos Campeões?
Eu espero um Porto versão Benfica. Espera.
Mas também é essa,
aquele Porto. Sim. Sabes como é que é o Porto com o Benfica, não é? Toda a gente sabe, há sempre, neste caso há três versões sempre. Há o Porto versão Liga, que neste momento é um Porto mau, embora esteja em primeiro, está em primeiro, é igualado com o Sporting.
Está em primeiro com o Porto, exatamente. Este Porto está em primeiro com o Sporting. Pronto. Este Porto.
Na Liga dos Campeões também não dá para avaliar. Sinceramente, acho que o jogo com o Shakhtar não dá para fazer uma avaliação justa, porque o Shakhtar que eu vi, pá, está há anos luz do Shakhtar que nós conhecemos e sabemos todas as razões, não é? Mas estou claramente à espera do Porto normal, do Porto que normalmente defronta o Benfica, uma equipa super aguerrida, uma equipa que vai explorar ao máximo os nossos pontos fracos. Apesar de na Supertaça termos conseguido ser superiores, acho que era um momento da época diferente deste agora, tanto para uma equipa como para outra. Acho que neste momento, se calhar, o Porto, apesar de não estar a jogar tão bem, mas já estará mais preparado nesta altura para voltar a ser o Porto que nós nos habituámos a ver contra o Benfica. Portanto, eu espero sempre um Porto com a mesma imagem, que é aquela imagem do Sérgio Conceição. Uma equipa muito aguerrida, vai-nos pressionar logo à saída de jogo, vão explorar intensamente as nossas lacunas na lateral esquerda. Portanto, é esse Porto que é esse Porto que estou à espera.
Disseste porco?
Não, disse porco.
Parecia. Com toda a naturalidade. Eu este porco que eu estou à espera.
Não sei, não, eu acho disso Porto.
Sim, é possível.
E deu ar. Ia dizer foco o Porto. Foco no Porto.
Foco o Porto, sim. O Teixeira, que 11, depois também te pergunto isto, Pardal, que 11 é que tu escolherias? Já disseste aqui que Di Maria, enfim, potencialmente, ou quase certeza que vai jogar. Dificilmente Di Maria jogará com Neres neste jogo, não esperamos isso. Bá está disponível, de resto, que 11 nestas peças, nestes lugares? Epá, eu dei uma notícia da bola que diz que ele está disponível. Está restabelecido. Bom, vamos ver. Mas que 11 é que tu apostarias? Na frente, nas alas, no meio-campo?
Eu acho que a grande dúvida é saber se Jurasek vai ser titular ou não. O que eu acharia estranho se fosse, porque vindo de lesão, estes 45 minutos podem não ser suficientes para ele ser titular.
Não ter a intensidade que vai ser preciso.
Sim, para ele saber jogar com a bola nos pés, sim.
O que eu espero, provavelmente, que vai acontecer é que jogue... Acho que o António vai voltar, ou 11, acho que...
Normal.
Até porque o Roger Schmidt definiu a sua ausência como mera rotação, disse mesmo que não foi uma responsabilização pelo erro que originou a expulsão, não é, na Liga dos Campeões. E portanto acho que é António Otamendi, o Austin vai voltar à esquerda, voltar porque entretanto já foi à direita e ao meio campo, e acredito que do meio campo à frente vai ser aquele que tem sido mais repetido nos últimos jogos, com Coxo, João Neves.
Jogarias com o João Neves?
Sim, acho que não estou a dizer que jogaria, eu acho que é o que vai acontecer.
É que vai acontecer.
E assim, acho que jogaria, acho que ele tem sido os nossos melhores elementos e portanto justifica-se neste jogo. E depois vamos ter, claro, João Mário, Rafa e Di Maria e Musa na frente. Agora, como o Roger, eu disse isto, disse que o Roger não nos ia surpreender no último jogo, ele surpreendeu, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Eu não gosto muito de prever o que o Roger vai fazer, sinceramente.
Pois sim, ele contraria-te, ele não gosta de ti, o Roger.
Exato. É
Pedro, em 20 segundos, o teu 11 que o escolherias?
O que eu escolheria, não é?
Sim, o que tu escolherias, não como o Teixeira, que é que ele não percebe as perguntas.
o guarda, obviamente, seria Turbi na baliza, Bá na direita, Jurasek na esquerda, tendo em conta que ainda não há Bernat. Otamendi, António Silva, João Neves e Coxo, Di Maria, Rafa, Neres e Musa.
Tu ias com Di Maria e Neres?
Ia. De início estava assim.
Para meter respeito.
Pá, tens o Rafa e o Musa que fazem esse trabalho de pressing. Acho que tem que passar por aí, não é?
E tens uma com ala esquerda frágil.
E tens conta, mas tens de contar com o Neres no início, o boost que ele tem no início dos jogos é sempre diferente.
É verdade, sim.
Depois teria que mexer na segunda parte. É para isso é que há 5 substituições, não é?
Sabem uma coisa? Eu jogaria com o Neres de início até se Di Maria estiver um bocadinho em dúvida. Sabem porquê? Pelo fator psicológico, ainda naquela polémica toda. Não sei se ainda... Se esse boost ainda existe. Mas pôr um Neres contra o Porto daria... Acho que joga bem.
Eu vou aqui dizer, não me acredito que Di Maria não comece a titular.
Não,
é a minha
maior
convicção.
Eu acho que o Di Maria vai ser titular. Acho que vai ser titular.
Achas que vai ser titular, é isso?
Acho. Di Maria, acho que sim.
Pois é, sim, e também tem a sua utilidade, a experiência dele e a ginga dele.
O Roger Schmidt, ficou... perguntaram logo se ele estaria em dúvida para o derby, e ele foi perentório e disse logo, com toda a convicção, não, o Di Maria está bom para o derby.
Portanto, eu continuo, no fundo, eu acho que o Di Maria foi puramente de gestão.
Sim.
É agora, claro que cá para fora, estava tocado, que é para não haver na vida cá mais polémica, estás a ver?
Potencialmente, sim.
Quase certeza.
Meus amigos, outro ponto irrelevante, embora seja em relação ao Porto, e não, não vamos falar do Dr. Maravilhas, que saiu para aí uma...
Já picaste hoje?
Tu? Sim, para dormir.
Dormiste bem? Picaste bem?
Sim. Pepe, okay. Que já não trabalha com o Porto, de resto, o Dr. Maravilhas. Eu lembro que Marega...
Milagres. Tu só dizes as
negras.
Milagres.
Trocou-se aflitos todos.
Exatamente. O Marega, no passado, uma lesão para aí 3, 4, 5, 6 meses, recuperou em 3 semanas Marega e depois ganha uma barriga. Porque é como a lei de Newton, a termodinâmica, não é? Não, ser a lei de Newton, aliás. Tu, para ganhares uma coisa, tens que perder. Ele perdeu forma. Pepe, Pardal, eu pergunto a 20 segundos para cada um, para fecharmos. Pepe joga, não joga, o que é que preferiam? A inexperiência, mas juventude de David Carmo e Fábio Faria? Não, como é que ele se chama?
Fábio Cardoso,
meu Deus. Fábio Cardoso ou a experiência, mas alguma lentidão, e isto é muito relevante, é muito discutível, de Pepe. De resto, David Carmo, no ano passado, tinha vista privilegiada para Rafa no golo, no Dragão. Pardal.
Eu preferia mil vezes que jogasse o David Carmo e o Fábio Cardoso. Acho que o Pepe nestes jogos será sempre fundamental. Acho que a presença dele na equipa, dentro do campo, é sempre uma voz de comando. E nestes jogos não se nota a lentidão. Até porque o Pepe é um jogador que disfarça bem essa lentidão.
É uma besta.
Tem um posicionamento impecável. Não, tem um posicionamento completamente...
E vai jogar.
Inatacável. Vai jogar. Obviamente vai jogar.
Isto é bluff ridículo.
Este bluff já dura desde quase ao mesmo número de anos que o Pepe tem de carreira. Portanto, obviamente vai jogar o Pepe. Mas se tivesse que escolher, escolhia que o Pepe não jogasse. Não.
A única coisa que me dá conforto da chance de Pepe jogar é ele, às vezes, não controlar o joelho, que tem vontade de dar um beijinho no rabo do Jurasek, especialmente se o Jurasek jogar.
É assim, se o jogo começar a correr bem para nós, temos sempre esse fator a favor, que o Pepe muitas vezes descontrola-se e isso pode nos beneficiar. Mas vamos ver.
Pedro Teixeira, em 5 segundos.
Acho que Pepe vai jogar e acho que o facto de David Carmo ter estado tanto tempo parado e agora ser uma aposta do Porto revela algumas fragilidades, mas sinceramente, jogue quem jogar, acho que o Porto tem aquela capacidade de se superiorizar em relação aos jogos,
superar
neste caso, sim. E não é tão importante quanto isso. Acho que se o Pepe não jogar seria uma baixa de peso, mas ele vai jogar e David Carmo, Fábio Cardoso não fará grande diferença, sinceramente.
Muito bem. Agora, para terminar, a rubrica já habitual, que construiu-se esta rubrica por si só, é a previsão de Pedro Pardal. Pardal, está a correr bem até agora, qual é a previsão?
Para terminar, e quem sou eu?
Deixa-me
terminar o episódio.
Deixa-me lançar aqui as cartas, então. Deixa-me lançar aqui os búzios.
Já!
A minha previsão para este jogo, acho que vai ser um jogo com golos, sinceramente. E porquê? Porque o Benfica tem marcado muitos golos, apesar de falharmos muitos, mas também temos sofrido em quase todos os jogos. E o Porto, o Porto não tem marcado muitos, mas tem marcado os suficientes para ganhar. Apesar disso, também tem sofrido também praticamente todos os jogos. Portanto, apesar de ser sempre um jogo diferente... Eu não acredito que este jogo acabe 0-0. Acho que o Benfica vai ganhar 3-2.
Caraca, jogo aberto.
Está aqui dito. É trick do Musa. Só para que fique aqui bem dito.
Agora é.
Esta parte da previsão já foi só estupidez.
Não, mas se for, tudo bem. Meus amigos.
Não importa nada.
Nada. 3-2, diz o Pardal, é o verdicto. Vamos ver para a semana se Pardal está certo. Agora sim! Fábio Silva vai levar uma tareia de Pedro Pardal na rubrica Quem Sou Eu? A rubrica em que um elemento do 15-0 traz 5 jogadores, 5 dados por jogador. Os outros vão ter que adivinhar. Cada resposta correta dá 10 pontos, cada resposta incorreta menos 10. Acho que podemos dizer aqui já que a última dá 20 pontos, é isso?
Sim.
A última resposta dá 20 pontos.
Isso, quem faz as regras é o... É quem está a fazer as questões.
Mas olha, é isto, Teixeira. Podemos estabelecer como regra. Senhor. É, pronto, é isso. Pronto. E quem perder também leva menos 20. Atenção, quem responder erradamente.
Pronto, pode ser, pode ser.
Vamos ver, Fábio Silva tem um histórico terrível. Fábio Silva e Pedro Teixeira com o Pedro Pardal. Só Teixeira conseguiu vencer, na sua única vitória nesta rubrica, Pedro Pardal, o campeão do Quem Sou Eu. Vamos a isso.
Vamos lá. Isto fora nas últimas semanas, acho que estou fora de forma. Vamos ver.
Eu estou mole, esquece. Vamos lá.
Vamos lá, primeiro jogador, primeira dica. Jesus. Joguei no Benfica na década de 2000.
Oh,
Contra todas as expectativas, segunda dica, contra todas as expectativas, cheguei a ser internacional da seleção do Brasil. Pela seleção do Brasil. Terceira dica que pode entregar para os mais sábios.
Eipa.
O meu sobrenome deu origem a muitas brincadeiras.
Argélico Fox.
Eu não vou aceitar esta resposta porque enganaste no nome.
A sério?
Argélico.
Ele é Argélico Fux, não é?
É.
É Argélico Fux, é.
É, Argel acho que é só o tipo diminutivo.
Não, é, é de facto esse jogador, parabéns, em primeiro lugar.
Muito bem, é Argélico Fux, estou a ver no Wikipedia.
Deixa-me só agora... Creio, é, não. Argélico, Argélico, sim, sim. Argélico, parabéns, Fábio.
Só uma nota, lê-se Fux, mas a malta diz Fux, já.
Oh, claro.
Não Fux, velho. Tu estavas a chegar lá, Pardal, nem por isso?
Não, não, eu estava a pensar no Bruno César, não sei porquê.
Ah. A quarta dica
mas quando falaste no nome, fiquei...
ele não der certo.
A dica seria, fui campeão nacional do Benfica e deixei a minha marca. Pelo menos na testa do comandante do título.
Exatamente. Contra o Estoril, salvo erro em casa. O 00 tem Fux mesmo no nome dele, Fux.
E ele acho que entretanto mudou de nome e tal e coisa. Pronto. Não interessa. Pronto. Seguinte. Jesus, já ia dizer outra vez o nome do jogador.
Um clássico.
Segundo jogador. Veio para o Benfica, numa das maiores transferências de futebol português e acompanhado de grande expectativa. Isto já limita muitas coisas. Eu aqui estou a ser amigo. Segunda dica. Foi campeão nacional pelo Benfica.
É pá.
Ah, pois é.
Este riso do Pardal.
Apesar de ser reconhecido pela sua visão de jogo e capacidade de passe, nunca foi unânime no Benfica. Tem aqui uma subjetividade, mas pronto.
Acho que foi campeão, não é? No Benfica.
Foi, foi.
E quando tu dizes maior transferência, foi pelo nome ou pelo valor?
Numa das maiores transferências, pelo valor, claro.
Pelo valor, ok.
Quarta dica. Foi internacional pelo seu país por 6 vezes. Isto está afunilando.
Útil, hã? Útil. Esta data é útil.
É importante.
Ok.
Quinta dica. Saiu do Benfica com uma forte desvalorização. Pá, vocês são uma nova.
Não, não, eu acho que...
Não estou a ver nada.
Pronto, a última dica e tenho que arriscar. Isso é rápido, porque acho que esta entrega. Sexta dica. Joga no centro do meio campo.
Isso eu já estava mais ou menos consciente.
Opa, você tem
Weigl, que... Weigl.
Nem mereciam, nem mereciam. É verdade, Julian Weigl, como é óbvio.
Julian você... Weigl, que burro, meu, claro.
É, sim, sim.
Sim,
você
sim.
Nem mereciam ganhar. Este é o Pardal, o que é que se passa contigo?
Eu achei isso tudo muito vago.
Opa,
não consegui. Eu disse, estou fora de forma. Tive para aí não, dois.
O Pardal foi operado hoje, meu caralho. Então, meu,
e fui aqui espremido.
No lote das maiores transferências de futebol português não há muito, por isso é que.
Pois é, pois é. Não, mas
é, mas ultimamente o Benfica é só contratações de 20 milhões para cima, pá.
Mas não muitos foram tão desvalorizados como ele, de facto. E aí estava ali quase, quase. Yeah.
Sim, mas, sim.
Pronto, ao contrário de todas as expectativas, Fábio com 20 pontos, Pardal com 0. Mas isto consegue chegar lá, Pardal.
É verdade,
vai ter que pagar
na última.
Terceiro jogador. Sou um herói do futebol do meu país, pois é um país com pouca expressão no futebol mundial.
Ok.
A forma como isto foi construído é estranho. joguei no Benfica apenas por uma época e marquei 5 golos. A minha contribuição foi condicionada por uma lesão grave. Esta é a segunda dica. Nada?
Eu estou completamente apagado.
Ou estou com medo de arriscar isto assim?
Não me ocorre nada. Não me ocorre nada.
Primeira dica. Voltei ao meu clube de origem e fui campeão europeu. Pronto. Quarta dica.
Tu vais mais devagar, mas pronto, ok, ok, sim.
Queres que eu repita alguma?
Não, 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 vai, vai, vai.
Pronto, quarta dica. Fui colega de Aymar.
Eu estou completamente a zero.
Herói do meu país, joguei no Benfica apenas uma época e marquei 5 golos, lesão grave. Voltei ao clube de origem e fui campeão europeu.
Campeão quê? Liga dos Campeões?
Fui campeão europeu. Não queria. Sim, Liga dos Campeões. E okay. Fui colega de Aymar. 4 dicas claras. E o Aymar não surge aqui por acaso, mas enfim.
Pois eu sou, imagino que sim.
Fora de. Vocês estão os dois fora de jogo. Quinta dica. Sou avançado. Sou avançado e fiz quase toda a carreira em Itália.
Aí estou mesmo mal. Que ridículo.
Muito fraco.
Suazo?
Era isso, era.
Como?
Isso. É isso.
Suazo?
Suazo, muito bem, difícil. É isso, é
isso. Que ridículo.
Eu estou muito cansado.
Difícil.
Mal, 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 mal. Mas atenção que, pronto.
Vai haver um Red Bull, perdão.
Homem, eu acordei às 5h30 da manhã.
Não, esta era desafiante. Esta era desafiante. Atenção, esta não era assim tão, era desafiante. Mas ok, ok.
Não, mas agora bate tudo certo, realmente. Sim, sim, eu estou muito.
Eu já tinha aqui uma dica que era: chama-me David. A ver se vocês...
Não, estava a ver que jogador é que tinha saído e sido campeão. Eu não me lembrava que
o vocês têm medo de falhar. Isso não pode acontecer. Não,
não, não. Não, não.
Okay, não, é sério. É que há vezes em que eu realmente fico ali naquela com um nome, mas tenho um nome. Hoje nem tenho. Não, pois, não me surgiu nada.
Tens o teu nome?
Tenho o meu, já não é mal.
20 pontos para Fábio, 10 pontos para Pedro Pardal.
Vamos lá.
Isto ainda pode virar.
Ainda pode virar. Quarto jogador. Este é o mais fácil de todos e espero que acertem facilmente. Não me lixem. Tenho 3 campeonatos, 2 taças de Portugal e 2 supertaças pelo Benfica. Segunda dica.
Como é que é? Desculpa.
3 campeonatos, 2 taças, 2 taças. É isso.
3 campeonatos, 2 taças e 2 supertaças.
Okay.
Segundo. Fiz quase toda a minha formação no Alverca e comecei por a destacar-me no futebol português no Feirense.
Pô.
Hã?
Rafa!
Muito bem!
Tau!
Esta
foi. Espera aí, ele ganhou a segunda taça onde?
Em Portugal. Em Portugal.
Aí ele ganha a taça de Portugal, pera lá. Não, pera lá. Em que época?
No Benfica, cara.
O Rafa não ganhou 2 taças.
Ganhou.
Ganhou?
Confirmei isto. Ganhou.
Em que anos? Desculpa.
Pronto.
O Rafa está há 8 anos no Benfica.
Está desde 16, 17. O Benfica ganhou em 16, 17. Não ganhou em 17, 18. Nem em 18, 19.
Tem 2 taças de Portugal. Isso é inequívoco. Agora estás-me a confundir, okay. Vou ver.
Se tiver a ver no 0-0, ganhou. A partida está certo.
Ganhou no Braga, provavelmente. Não, não posso.
Não, no Braga não.
Olha que vai na volta, ganhou em 12-13, se calhar, não?
No Braga?
É possível.
Se calhar.
No 15-16, 15-16 ganhou no Braga, exatamente.
Pronto, está pronto, está
a resposta. No ano anterior a vir para o Benfica.
Ok.
Muito bem.
Eu achava que era no Benfica, ok.
Então, empatados para o último jogo.
É verdade.
Vamos.
Está emocionante.
Vamos aqui.
É verdade, aqui, atenção. Aqui, quem ganhar, quem acertar.
Quem acertar ganha.
Pardal, conto contigo.
Vamos lá.
Último jogador. Vim para o Benfica por empréstimo de um grande clube espanhol.
Ui.
Eu a limitar logo as coisas.
Oh, isso assim.
É.
E, pá, eu até arriscava já, mas não sei se vai dar.
Era avançado.
Ok.
Mas fiz apenas 11 jogos e 3 golos no Benfica.
Emprestado, não é?
Sim, eu disse empréstimo, sim.
Sim, sim.
Terceira dica, se não acertarem esta, opá,
desistam. Opa, vou arriscar.
Desistem.
Vou arriscar. Tote.
Muito bem, Pardal.
Esta aqui nunca na vida eu acertava e tu sabes que eu não acertava. E tu sabes que eu não acertava.
Eu conheço o Tote.
Achas que eu sei que é o Tote?
Uma lenda.
Epa, sabes que é o Pringle, sabes que é o Tote?
Oh, sei lá que é o Tote. Caralho, muito bem.
Tu devias ter deixado chegar esta dica. A terceira dica era a seguinte.
Qual é que era?
Eu estou a sair.
Totti. Totti, da Roma, era o avançado associado ao Benfica, mas acabei por vir eu.
Sério?
Era. É verdade. Era.
Semanas e semanas de Totti a ser ligado ao Benfica.
Eu lembro-me disso.
E quem é que vem no final de contas? O Totti. no Real Madrid.
espera lá. Era erro da imprensa? Eles queriam dizer Totti?
Não. Era de Valdez Bedo, que era um charlatão.
Ah, claro.
Sim, mas só que nessa altura o Totti não era aquele Totti que a gente foi...
Já era
uma promessa, exatamente.
Imagina se ele tinha vindo.
Fez um jogo do Real Madrid, Totti. Não me lembro do Totti, naturalmente, e Teixeira. Mas bom, esta dou de barato, porque cai de pé. É óbvio que eu não fazia, mas pronto, é o que é. Devia saber. Paciência. Para
se tivesse acertado o Rafa, tinhas ganho.
Tinha ganho, pois era.
É verdade.
Paciência. Acontece. Muito bem, Pardal. Aqui mesmo a lei do mais forte sobreposto.
Esta reviravolta, hein?
É verdade.
Entrar no jogo, mas depois...
Mas entrou Pedro Pardal a manter a tradição. Só perdeu uma vez. Fábio Silva não foi goleado, mas pronto, lutou.
Não, foi disputado.
E para o peito há aqueles jogadores dos anos 60. Não vem,
é verdade. É isso. É até mais fácil. São mais míticos.
Algum dia se calhar vai ter que chegar.
Pois é. Meus amigos, foi mais um 15-0 para a semana. Voltamos, esperemos nós, com muita boa disposição depois desse Benfica 7, Porto menos 2, sexta-feira às 8h30, salvo erro, esse Benfica Porto Clássico na Luz. Voltamos para a semana para mais cavazada de Benfica!
0-0!
Vamos embora!